Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Dezesseis horas e 30 minutos.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tenho aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Ministro da Educação pode cair na segunda-feira, dia 8.
Ciclone Idai deixa escolas sem teto e alunos desprotegidos.
Biblioteca Mário de Andrade traz exposição com mulheres influentes da literatura brasileira.
Na voz do ouvinte de hoje, nova programação de Mês da Leitura.
Política. No início da semana de 1º de abril, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em uma reunião com os deputados da futura base aliada do presidente Jair Bolsonaro que, se aprovarem a reforma da Previdência, vão ter mais chances de eleger membros dos seus partidos nas próximas eleições municipais.
Segundo Guedes, se isso acontecer, o clima econômico no país será muito positivo e vai fazer com que os empresários invistam mais. Quem estiver do lado atual do governo vai se beneficiar desse cenário.
Ele ainda lembra que, no caso contrário e sem a Previdência, o país entraria numa recessão em 2020, o que daria mais força para a oposição.
Alguns dias antes, Paulo Guedes cancelou a ida da Comissão da Constituição e Justiça, a CCJ, e isso gerou críticas e inseguranças tanto por parte dos aliados como da oposição em relação à proposta da Previdência.
Para conquistar esses votos, o ministro da Economia promete dar mais poder ao Legislativo e protagonismo aos parlamentares.
Durante os dias 31 de março e 3 de abril, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Israel, onde estabeleceu acordos bilaterais entre os dois países.
A expectativa dos israelenses era de que o presidente brasileiro anunciasse a mudança da embaixada brasileira da cidade de Tel Aviv para Jerusalém, como fizeram os Estados Unidos. Mas, por enquanto, foi estabelecida apenas a abertura de um escritório de negócios.
O presidente Bolsonaro também visitou o Muro das Lamentações e o Centro Mundial de Memória do Holocausto, onde prestou homenagem aos judeus vítimas do nazismo.
Na passagem também estavam presentes vários ministros, que foram responsáveis para assinar os acordos de segurança, tecnologia, aviação, ciência e saúde entre o Brasil e Israel.
Apesar do clima positivo, a viagem recebeu críticas da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que não ficou feliz com o anúncio do escritório comercial na capital. Os membros desse movimento reivindicam parte da cidade como capital do seu futuro estado.
Apesar disso, a visita foi pacífica e marca, segundo estudiosos, o começo de uma nova política externa brasileira.
Depois de declarações polêmicas sobre o nazismo, o presidente Jair Bolsonaro sofreu duras críticas.
Em entrevista à imprensa durante a visita ao Centro Mundial de Memória do Holocausto em Jerusalém, o presidente declarou que nazismo seria um regime de esquerda.
Historiadores e membros da comunidade judaica disseram que nazismo era de direita e que negar isso pode ser considerado uma fraude intelectual e um erro grave. O próprio embaixador da Alemanha no Brasil já havia rejeitado a informação em 2018.
O vice-presidente Hamilton Mourão discorda do presidente e diz que não defende nenhuma política totalitarista, seja ela de esquerda ou de direita.
Internautas pediram uma retratação de Jair Bolsonaro, que ainda não se manifestou.
No dia 31 de março, o Planalto divulgou, por meio do WhatsApp, um vídeo de apoio ao golpe militar de 64. Nas imagens, um ator agradece aos militares por terem salvo o país da ameaça comunista.
Senadores pedem explicações e o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o vídeo foi um pedido do presidente da República.
E na noite de quarta-feira, dia 3, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi a uma nova audiência na Câmara para defender a proposta da Previdência, depois de ter cancelado a que aconteceria no dia 26 de março. Mas a sessão foi encerrada antes do previsto, após confusão que se instalou no local.
O deputado federal Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores, disse que Paulo Guedes age como tigrão quando se trata de aposentados, idosos, pessoas com deficiência, agricultores e professores. Mas quando é sobre a turma mais privilegiada da sociedade, ele se comporta como tchutchuca.
Logo depois desse acontecimento, os outros deputados começaram a cobrar decoro de Zeca Dirceu. Longe do microfone, o ministro Paulo Guedes respondeu: "Você não falte com respeito comigo, tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a avó."
Felipe Francischini, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, encerrou a audiência em meio à confusão. Segundo ele, apesar dos conflitos, a reunião foi muito produtiva, pois foram feitas várias perguntas e o ministro respondeu aos vários questionamentos.
Brasil. O Tribunal de Contas da União, o TCU, pediu que a Ancine suspenda o repasse de verbas de grandes projetos audiovisuais e de cinema até comprovar ter condições técnicas para retomar suas funções.
Segundo o TCU, a decisão foi tomada pela quantidade de irregularidades encontradas nos repasses de muitos projetos.
O órgão vai ter 60 dias para apresentar uma nova proposta de fiscalização, regras e metodologias, com o risco de suspender sua atividade na área caso as exigências não sejam cumpridas.
A determinação do TCU gerou medo no mercado de cinema e muitas produções foram paralisadas até que a situação se normalize.
Em nota, a Ancine disse que fará de tudo para atender às recomendações.
A economia criativa e cultural movimenta grande parte do dinheiro no país e o receio é de que a nova decisão imobilize o mercado.
A empresa R.R. Donnelley, que imprimia as provas do Enem desde 2009, pediu falência na segunda-feira do dia 1 de abril. Estudantes estão com medo de que a prova não seja realizada em 2019.
Com 18 milhões de reais de dívida, a gráfica diz que o motivo é de que o mercado de impressão no Brasil anda enfrentando dificuldades.
Um novo laudo apontou na terça-feira, dia 2, que Arthur Lula da Silva, de 7 anos, o neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não morreu de meningite, como foi divulgado.
A assessoria do Instituto Lula informou que Arthur faleceu por infecção generalizada provocada pela bactéria Staphylococcus aureus, que costuma ser encontrada em infecções de pele.
O neto do ex-presidente Lula morreu no primeiro dia de março, em Santo André, e foi enterrado no segundo dia, em São Bernardo do Campo.
A capitã de corveta da Marinha Brasileira, Márcia Andrade Braga, recebeu o prêmio de Defensora Militar da Igualdade de Gênero da ONU em Nova York por trabalho em missão de paz na República Centro-Africana.
Segundo ela, usar a perspectiva de gênero nas operações só traz vantagens. Márcia espera aplicar essas questões quando voltar ao Brasil no final do período de missão, no dia 24 de abril.
A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro aprovou na terça-feira, dia 2, a abertura do processo de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. 35 vereadores votaram a favor e 14 contra.
Marcelo Crivella é acusado de improbidade administrativa e crime contra a administração pública. Ele teria prorrogado, sem licitação, a concessão que autoriza duas agências de publicidade a usarem para propaganda 34 espaços públicos, como pontos de ônibus e relógios de rua.
Esta é a primeira vez desde a redemocratização do Brasil que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprova a abertura de um processo de impeachment.
Como o vice-prefeito Fernando McDowell morreu de infarto no ano passado, caso Crivella seja afastado, a lei atual determina que novas eleições sejam feitas para o novo prefeito ocupar o cargo.
Na quinta-feira, dia 4, foram demitidas mais duas pessoas no Ministério da Educação. Bruno Garchagen, o assessor especial que era próximo de Ricardo Vélez, o ministro da Educação, e também a chefe de gabinete Josi de Jesus, que não chegou a ficar um mês no cargo.
Marcos de Araújo, que já foi subcomandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal e professor da Academia de Bombeiros de Brasília, é o novo militar a ocupar o cargo de chefe de gabinete.
E na quarta-feira, dia 3, o ministro Ricardo Vélez deu uma entrevista para o jornal Valor Econômico em que disse que haverá mudanças progressivas nos livros didáticos do país. Segundo ele, a intenção é a de resgatar uma versão mais ampla da história sobre a época da ditadura militar.
O ministro não acredita que houve golpe em 1964.
Já na sexta-feira, dia 5, o presidente Jair Bolsonaro disse, em um café com jornalistas, que Ricardo Vélez pode sair do Ministério da Educação na segunda-feira, dia 8.
Ricardo Vélez negou a exoneração. Quando perguntado se a situação dele no MEC era insustentável, o ministro respondeu que a única coisa insustentável é a morte.
Cidade. O projeto de construção do Parque Augusta, nova área verde do centro de São Paulo, tem previsão para ser concluída no ano que vem, segundo a Secretaria do Verde do Meio Ambiente, a SVMA.
A cerimônia de transferência do terreno das construtoras Cetim e Cirela para o município vai ocorrer no sábado, dia 6. Depois da entrega, a gestão municipal e as construtoras vão poder iniciar as obras.
A lista de atrações do parque prevê espaço com cachorródromo, trilha, redário, salas de educação ambiental, bosque, playground e uma academia da terceira idade.
O cachorródromo, por exemplo, vai ser uma área destinada à soltura de cães. Esse projeto vai atender uma demanda local, já que o número de pessoas com cachorros na vizinhança é grande.
Na quinta-feira, dia 4, o governador de São Paulo, João Dória, disse que os policiais que agiram na ação contra a quadrilha em Guararema, na Grande São Paulo, estão de parabéns por colocarem os bandidos no cemitério.
O governador vai homenagear os policiais na quinta-feira, dia 10. O presidente Jair Bolsonaro também mostrou apoio à operação.
Ao todo, 11 suspeitos foram mortos em confronto com a polícia depois dos ataques às agências bancárias de Guararema.
A operação foi resultado de um policiamento territorial na área, onde ocorreu os ataques a partir de informações obtidas pela Polícia Militar de São Paulo e o Ministério Público.
Segundo o tenente-coronel Mário Alves da Silva, foram apreendidos 7 fuzis, 4 pistolas, maçarico, colete à prova de balas e muitos explosivos.
Um balanço prévio feito pela ouvidoria das polícias sobre o número de mortes em confrontos com a PM no mês de março mostra que 76 mortes envolvendo policiais militares em serviço e de folga foram registrados.
Já o número oficial divulgado pela Secretaria de Segurança Pública em março, referente aos casos de janeiro e fevereiro, mostra uma redução de 16% nas mortes resultantes de intervenção policial no primeiro bimestre de 2019.
A ONU lançou na quarta-feira, dia 3, em São Paulo, uma plataforma digital para facilitar a contratação de refugiados por empresas brasileiras.
Chamada de Empresas com Refugiados, ela traz informações para a iniciativa privada interessada em contratar essas pessoas. Mostra ainda boas práticas de outras empresas que contribuem na inclusão dos estrangeiros no mercado de trabalho.
De acordo com o Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça, até o final de 2018, o Brasil reconheceu 10.522 refugiados vindos de 105 países.
52% desse total mora em São Paulo.
A expectativa é de que, através da plataforma, mais empresas passem a disponibilizar mais oportunidades direcionadas a esses estrangeiros.
Economia. Os últimos dados da Receita Federal mostram que o número de brasileiros que decidem viver no exterior vem aumentando.
Segundo a Receita, 22.400 pessoas entregaram a declaração de saída definitiva do país em 2018. Esse documento é obrigatório para quem quer morar fora do Brasil.
Em 2017, foram 21.200 pessoas.
O aumento do número de pedidos de declaração teve início em 2014, período que o Brasil começou a sentir os primeiros sinais da recessão econômica.
Japão e Canadá estão entre os principais destinos, e isso se dá ao fato dos países serem economias que combinam baixo desemprego e uma população mais velha. Por conta disso, lidam com a falta de mão de obra.
Segundo a professora de gestão e liderança do INSPER, Maria Elisa Moreira, para quem deseja começar uma nova vida no exterior, o planejamento é fundamental.
Ter fluência do idioma do país que interessa morar, conhecer os costumes e a cultura, não ter pendências judiciais e financeiras no Brasil, são algumas dicas essenciais.
Na quarta-feira, dia 3, a Fundação Procon SP informou que decidiu multar a Empíricos por publicidade enganosa.
A empresa de informações financeiras foi notificada no dia 19 de março por conta de um vídeo sobre a funcionária Betina. No conteúdo que circulou nas redes sociais, Betina, de 22 anos, diz ter conseguido um capital acima de R$1 milhão.
A multa vai ser aplicada por meio de um processo administrativo. Conforme a lei, a punição poderia chegar aos 9 milhões. Porém, o valor a ser cobrado será de R$ 58.200.
A Empíricos informou que pode entrar com o recurso.
Saúde.
O primeiro caso de morte por leptospirose foi confirmado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A vítima trabalhava na empresa Asa Norte e provavelmente se infectou no local de trabalho.
6 casos já foram confirmados na capital entre fevereiro e março de 2019. O número alto se comparado com os 7 casos ocorridos em 2018 em um período de 12 meses.
A leptospirose é uma doença transmitida pelo contato da pele com a urina do rato, que pode ser encontrada em lama e água contaminada.
Os principais sintomas são febre, dores de cabeça, dores musculares nas pernas e na área da panturrilha, podendo ocorrer também vômitos, diarreia e tosse.
Os sintomas costumam aparecer 30 dias depois do contágio. A Secretaria de Saúde orienta a população que avisem a vigilância ambiental em caso de infestação de ratos. Ao apresentar os sintomas, procure urgentemente ajuda médica.
Nos primeiros 3 meses de 2019, ao menos 1.052 profissionais desistiram do programa Mais Médicos.
O motivo seria porque muitos preferem fazer residência ou não se adaptam ao programa.
No final de 2018, um edital com mais de 8 mil vagas foi aberto para ocupar a saída dos médicos cubanos do país. Mais de 7 mil médicos brasileiros se inscreveram e os espaços que sobraram ficaram com profissionais formados no exterior.
O estado de São Paulo contém o maior número de abandono do programa, e os distritos indígenas do país são os mais necessitados.
Até o momento, o Ministério da Saúde não tem previsão de abertura de um novo edital. As saídas representam 15% dos cargos ocupados por brasileiros, o que preocupa os municípios.
Muitas unidades de saúde estão com poucos ou nenhum médico.
Na terça-feira, dia 2, foi comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.
Para o neuropediatra Dr. José Salomão Schwartzman, o autismo é um tipo de comportamento caracterizado por 3 aspectos fundamentais.
As crianças parecem não tomar consciência da presença do outro como pessoa, apresentam dificuldade de comunicação, ou seja, não conseguem firmar um canal de comunicação eficiente e possuem um padrão de comportamento muito restrito e repetitivo.
De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que uma a cada 160 crianças em todo o mundo tenha os transtornos do espectro autista. Mas a desigualdade nos diagnósticos por gênero é enorme.
Novas pesquisas científicas mostram a possibilidade de muitas meninas e mulheres autistas não estarem recebendo tratamento adequado por falta de diagnóstico correto e convivem com o autismo sem saber.
A dificuldade enfrentada pelos pesquisadores está no fato dos sinais de autismo no gênero feminino passarem despercebidos, pois as meninas autistas parecem se comportar de forma considerada adequada comparada com os meninos.
Internacional.
10 dias depois da passagem do ciclone Dai, estudantes da escola secundária Morocaime, da cidade Beira, voltam às aulas em Moçambique.
Apesar dos ventos de 170 km, as paredes da escola resistiram à catástrofe. Os telhados foram os únicos arrancados.
Alunos e professores usam chapéus e tecidos para se protegerem do sol e as aulas que duravam 45 minutos agora duram apenas 25.
Mais de 2 mil livros foram perdidos, junto com computadores e arquivos, mas a direção diz que a vontade de aprender e ensinar é maior.
A maioria dos estudantes e dos educadores perderam suas casas e agora moram em abrigos.
O colégio recebeu a notícia da morte de 2 jovens, temendo que o número cresça, já que as redes de telefone e celular ainda não funcionam na região.
Moçambique já soma 460 mortes em todo o país. São mais de 1.000 casas destruídas e mais de 1 milhão de pessoas afetadas.
O fundador e executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, escreveu para o jornal The Washington Post, no dia 30 de março, pedindo que os governos criem mais regulações para as grandes empresas de tecnologia.
Segundo ele, 4 áreas precisam de regras mais claras. Conteúdos que possam causar danos, como propagandas terroristas e discursos de ódio, integridade eleitoral, esclarecer o que pode e o que não pode, privacidade e proteção de dados e, por fim, a portabilidade de dados entre os serviços na internet.
Mark Zuckerberg acredita que está na hora de atualizar as leis para definir quais são as responsabilidades das empresas, dos governos e dos usuários.
Fapcom.
E não se esqueça que na segunda semana de abril acontece o evento Social Media, Tendências na Atmosfera do Marketing Digital.
No dia 10, das 7h30 às 9h30 da noite, a convidada é a Ana Paula Talavera.
Já no dia 11, às 7h30 da noite, começa a palestra O Real Valor das Redes com o convidado João Vicente. No segundo horário, das 8h30 da noite, o palestrante é o Henrique Della Mana.
Cultura.
A Biblioteca Mário de Andrade, desde o dia 2 de abril, inaugurou a exposição de obras raras pioneiras. São ao todo 50 livros escritos por autoras brasileiras entre os anos de 1754 e 1933.
A mostra apresenta romances, poemas, biografias e ensaios. Há exposto o primeiro romance brasileiro, escrito pela paulista Teresa Horta em 1790, e poemas da Bárbara Heliodora, a heroína da Inconfidência Mineira, publicadas depois de sua morte.
Outras escritoras também fazem presença. Nísia Floresta, a primeira autora brasileira feminista, Júlia Lopes de Almeida, que publicou cerca de 40 livros no século XIX, Gilca Machado, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles e Pagu, que na época assinava como Mara Lobo.
A exposição vai ficar até o dia 26 de maio e é aberta ao público todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite.
A obra Abaporu volta a São Paulo depois de 11 anos. Pintada em 1928 pela artista Tarsila do Amaral, a tela brasileira é a mais valorizada do mundo.
A mostra Tarsila Popular começou na quinta-feira, dia 4, e reúne cerca de 120 produções, incluindo pinturas e desenhos, no Museu de Arte de São Paulo, o MASP.
A exposição faz parte do circuito História das Mulheres e Histórias Feministas, e além disso, o MASP vai receber palestras, workshops e exibição de filmes sobre o tema.
O museu também vai expor as principais obras da Lina Bobardi, Habitat, arquiteta responsável pelo Sesc Pompeia, o Teatro Oficina e a atual sede do MASP na Avenida Paulista.
A mostra vai ficar até o dia 28 de julho, no primeiro andar do museu.
A voz do ouvinte.
O mês de abril começou e com ele nós vamos trazer uma nova programação especial para você. No dia 18 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil e também o nascimento do escritor Monteiro Lobato. Já no dia 23, festejamos o Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, que tem origem na Catalunha.
E por isso, decidimos fazer do mês de abril o mês da leitura. Para essa primeira edição, trouxemos dicas de livros recomendados por alunos e docentes da Fapcom.
Oi, meu nome é Augusto e a minha indicação é o graphic novel Mouse. É uma história em quadrinhos que ganhou o Pulitzer e retrata a história de um polonês judeu que sobreviveu ao Holocausto e da visão do filho dele. Quem conta a história... Então, a história se passa em dois tempos. O presente, onde mostra a relação do filho com o pai e as sequelas que o pai teve de todas as experiências da Segunda Guerra. E o passado, mostrando tudo que o pai sofreu nos campos de concentração. E na história, cada nacionalidade é tratada com a raça de um animal diferente. No caso, os alemães são gatos e os judeus são ratos. Bom, por que de ler esse livro? Acho que esse tema é um tema bem atual. Nós temos agora um presidente que acabou de visitar um museu do Holocausto e que disse que o nazismo é de esquerda e que existem vários revisionistas duvidando do Holocausto e batendo de frente até com a Baixada Alemã e batendo nessa tecla de que o nazismo é de esquerda.
Oi, meu nome é Bruna. E eu vou indicar aqui o livro Roube como um Artista, do Austin Kleon. Ele fala muito sobre como a gente conseguiu organizar as nossas referências artísticas de uma maneira inspiradora e muito rica para a gente poder construir os nossos próprios projetos de vida e não estagnar como um artista, como um fotógrafo, como um pintor, como enfim... de diversas maneiras.
Olá pessoal, meu nome é Luiz. Como livro, eu recomendo A Guerra, A Ascensão do PCC e O Mundo do Crime no Brasil, que foi escrito pelo Rogério Panhan. E é um livro que é uma alta temperatura sobre como que o crime organizado foi crescendo no Brasil. O livro conta como que o PCC foi crescendo no Brasil até se tornar como se fosse uma sociedade muito bem organizada. É um livro muito interessante, ele é poucas páginas, tem cerca de 300 páginas, e ele nos ajuda a entender como que a sociedade brasileira, sobretudo o poder público de São Paulo, não conseguiu gerenciar a questão do crime organizado e as ações que o poder público foi montando e apresentando foram ajudando o PCC a se tornar aquilo que é hoje. Então, é um livro que nos ajuda a entender um pouquinho o funcionamento interno do PCC e como jornalista, na parte do jornalismo, o livro nos ajuda também a ver como que pode ser escrito uma boa reportagem, um bom livro reportagem.
Olá a todos da Web Rádio Fapcom, eu sou o professor Renato Cândido e aqui na recomendação de livros para esse programa, eu tenho, na verdade, dois livros, até por conta do doutorado, né? Mas um deles é mais fácil de achar nas livrarias, que é do Gessé Souza, é A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato. Esse livro é bem interessante porque ele vai trabalhar alguns dos pilares de pensamento da sociedade brasileira, né? Como o próprio Darcy Ribeiro, né? O Gilberto Freire, e ele vai tentar esmiuçar esse pensamento de forma a colocar como que esse processo da escravização, todas as dores disso não foram discutidas na nossa sociedade. O outro livro que eu recomendo também é um livro do Joelzito Araújo chamado A Negação do Brasil. O documentário é mais conhecido, tem até no YouTube, mas o livro ele esmiuça bem mais algumas caracterizações frequentes de personagens negros e indígenas também. Então, você encontra alguma análise mais pormenorizada no que diz respeito à atuação desses personagens, né? Como que o índio é representado, como que a pessoa negra, feminina ou masculina, é representada, né? Então, fica a dica. Você encontra esse livro aí nas Amazons, nas livrarias virtuais, mas também encontra nas bibliotecas aí de faculdade, A Negação do Brasil.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Larissa Bueno, Jéssica Silva e Ternal Oliveira, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi uma produção da Rádio Fapcom 2019.
O Panorama volta na próxima semana. Agradecemos a sua audiência e até mais.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.